Este episódio contém descrições de violência e assassinato. Recomenda-se cautela. O caso de hoje conta a história de um triângulo amoroso entre Christopher Reagan, Jason Cochran e Kelly Cochran. Um dos três desapareceu, outro teve uma overdose e outro se tornou suspeito de ser um serial killer. O que aconteceu? Como e por quê? Venha ouvir o episódio de hoje para conhecer as respostas a essas perguntas e entender as mentes dos envolvidos. Eu sou Renata Vei.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Agradecemos imensamente a Mirielle, Fernanda, Glashington e Bruna pelos Pix enviados. Estamos realmente muito felizes por vocês estarem nos ajudando. E agora vamos ao caso. Bom, vamos começar pela história de Kelly e Jason Cochran. A Kelly Gaboyan era uma jovem tratada pela família e pela sociedade como uma ovelha negra. A escola frequentemente reclamava dela, a suspendia e pedia reunião com os pais. Além de se envolver em brigas constantes e delitos, a menina também usava muita droga e esteve presa por um tempo numa instituição para jovens infratores. Os pais tinham outros filhos também para cuidar, além da criação de animais de abate, e não conseguiam lidar com a filha problemática e acabaram desistindo.
O único que parecia aceitá-la do jeitinho dela era Jason Cochran. Os dois se conheceram no colégio da cidade de Hobart, Indiana, e se apaixonaram e se viciaram um no outro e no uso de heroína. Para amigos, eles pareciam um casal normal que se apaixonaram do colégio. Para o irmão de Kelly, eles eram como óleo e água, não tinham nada a ver um com o outro, não combinavam. A mãe da Kelly queria que a filha fosse, digamos assim, normal, bem entre aspas, né, gente? O que ela achava que era normal. Então, quando os namoradinhos ali disseram que iriam se casar, ela ficou feliz.
O casamento resultou em afastar Kelly e Jason de suas famílias e também a se tornarem ainda mais viciados e dependentes um do outro. Pessoas ligadas a ela diziam que ele era extremamente controlador e a afastava das pessoas que ela amava. Pessoas ligadas a ele diziam que ela era a controladora e ele a obedecia e a temia fervorosamente.
Amigos dele disseram que nem videogame ele jogava se ela estivesse em casa. Quando ele ouvia ela chegando, ele já dizia, aquele tá chegando, e desligava imediatamente e só aparecia de novo no mesmo dia se ela fosse jogar junto. Se não, só ouviriam no dia seguinte. Também era ela quem cozinhava, cuidava das contas e só ela que trabalhava. Então, os amigos dela diziam que ela sempre estava com medo, que ele mandava mensagens de texto o dia inteiro, controlando tudo que ela fazia, ligava apressando para ela voltar para casa, porque dizendo que a comida já está pronta, se você não chegar vai esfriar, então tinha uma chantagem emocional ali, enfim. Para os amigos dele, ela é que era a controladora da relação. Para os amigos dela, ele é que era o controlador da relação.
Em 2013, o casal decidiu sair de Hobart e se mudaram para Upper Peninsula, no Michigan, longe de onde moravam anteriormente, muito porque queriam sair daquele ambiente onde ela tinha sido estigmatizada. Queriam ficar longe das famílias e antigos amigos que sempre o recriminaram. Enfim, eles queriam uma vida nova. Um amigo do Jason, em particular, manteve contato sempre, era o Walt. Talvez o único amigo de Jason que tenha continuado ao seu lado sempre.
O casal foi questionado sobre o motivo da mudança. E o que eles responderam foi que o Jason tinha problemas de saúde, especialmente um problema na coluna, que lhe causava muitas dores, o que é verdade e a gente não sabe o que causou esse problema na coluna. Então eles diziam que em Michigan, O uso da maconha medicinal era permitido, em Indiana não. Então eles tinham que se mudar para uma cidade no estado do Michigan para ele poder consumir a maconha medicinal. Só que eles foram para o Upper Peninsula, que é bem mais longe de Hobart. Se fosse só uma questão de estar num estado que permite a maconha medicinal, eles poderiam ter ido para o Lower Michigan, que ficava a 60 quilômetros de Hobart. Já Upper Peninsula, para onde eles foram, ficava a mais de 500 quilômetros. Era bem mais longe.
O amigo Walt também não entendeu bem a mudança. Ele sabia que o Jason vivia dizendo que queria morar num lugar com maconha medicinal e que fosse mais quente porque ele tinha dores terríveis nas costas. Mas Upper Peninsula não era mais quente, pelo contrário, era muito mais frio. A verdade é que todo mundo estranhava as decisões do casal e ninguém parecia acreditar nas razões deles.
O que se descobriu depois é que tinha sim um bom motivo para o casal querer ir para tão longe. É que eles queriam viver um casamento aberto e eles já eram mal vistos em Hobart. Então, ir lá para Upper Peninsula, viver ali entre as cidadezinhas de Iron River e Caspian, eles pensaram que eles ficariam lá longe das fofocas e poderiam então ter o estilo de vida que eles queriam.
E aqui começa a história deles com Christopher Carl Reagan, um homem de 53 anos de idade, veterano da Força Aérea Americana, divorciado e pai distante de filhos adultos. Ele serviu à Força Aérea por 20 anos, e talvez esse trabalho tenha imposto um estilo de vida que não permitiu que ele se conectasse emocionalmente com a esposa e filhos. Acabou se divorciando e tendo uma relação com os filhos só no mundo virtual.
Quando ele se aposentou, ficou meio perdido e ainda mais imerso no mundo virtual mesmo, o que acabou fortalecendo a relação com os filhos e também despertou ali uma relação com uma ex-namorada da época da adolescência, a Terry. A Terry morava em Iron River, que fica na Upper Peninsula, em Michigan. Ele se apaixonou por ela e se mudou para lá.
Para ele foi um sonho. Ele sempre gostou de mata, rios, florestas, cachoeiras e Iron River tinha tudo isso. Rapidamente conseguiu emprego como supervisor numa empresa grande da região do grupo Oldenburg, que fabricava equipamentos de mineração. E Iron River era cheia de mineradoras.
O relacionamento dele com os filhos floresceu e o relacionamento dele com a Terry também. Tudo ia muito bem. Os dois se divertiam muito fazendo hiking, trilhas, passeios ao ar livre, além de jantares e vinhos. Ele era super atencioso e querido, e ela diz que quando ele olhava para ela, era como se só existisse ela no mundo. Ele a fazia se sentir especial e amada. Porém, sexualmente falando, não era assim tão bom. E ela percebeu que ele gostava mais de se satisfazer sozinho com pornografia do que com ela. E um dia ela pegou o conteúdo pornográfico, que a gente não sabe qual era, só que ela não gostou muito, não, e terminou o relacionamento.
E é aí que o relacionamento aberto dos Cochran se cruza com a vida do Christopher. Walt, o único amigo que sobrou do Jason, contou que um dia eles estavam num bar com a Kelly e Jason, e de repente a Kelly perguntou ao Jason: "Você mostrou ao Walt nossa nova amiga?" Então o Jason mostrou no seu celular a foto de uma mulher seminua. E a Kelly disse: "Amo tanto Jason que quero fazer de tudo para deixá-lo feliz." Em outro momento, Jason teria dito a outra pessoa que não se importava que Kelly transasse com outros homens, porque nem sempre ele conseguia estar sexualmente ativo, dado as dores nas costas.
A especulação que eu já quero fazer aqui é: hipótese 1, eles realmente tinham um relacionamento aberto, gostavam de swing e tudo bem. Hipótese 2, ele manipulava ela para que ela aceitasse que ele estivesse com outras mulheres e até acabou aceitando que então ela ficasse com outros homens, desde que ele tivesse algum domínio sobre a situação. Hipótese 3. Ele não conseguia mais se manter tão ativo e ela o manipulou, aceitando outras mulheres, só para que então ele aceitasse outros homens. Até o fim do episódio, vocês verão que minhas hipóteses são simples demais para a verdade desse caso.
Então, depois que o relacionamento com Terry acabou, Christopher se envolveu com Kelly, uma mulher casada, mas num relacionamento aberto e que trabalhava na mesma empresa que ele. Era uma relação puramente sexual e sem envolvimento afetivo de nenhuma parte. E Christopher se cansou da vida em Iron River. Ele tinha ido para lá para viver com a Terry, agora não tinha mais por que ficar.
E ele então organizou sua vida para se mudar de lá. Ele ia morar com o filho mais velho, que se chamava Christopher Carl Reagan Jr., de quem ele estava ali ansioso para ter uma chance de se reaproximar. Ele conseguiu então um emprego em Asheville, Carolina do Norte, e era para lá que os dois iriam se mudar e morar juntos. No dia 15 de outubro, ele tinha que ir até Asheville para fazer um exame médico admissional. Daí, no fim de semana, ele faria a mudança.
A amiga e ex-namorada Terry combinou de se encontrar com ele no sábado para ajudá-lo com a mudança. É que os dois continuavam se falando por mensagens e ao telefone com muita frequência, mas agora como bons amigos apenas e não como namorados mais. Ela foi até a casa dele, ele não estava. Ela esperou, ele não apareceu. Ligou para ele várias vezes, mandou mensagem, deixou recado e nada. Voltou no domingo e nada dele aparecer. Os amigos disseram que ela estava louca, histérica, não estava aceitando que ele já tinha ido embora sem falar tchau, que ele deu um ghost nela, mas ela não aceitava.
2 semanas depois, e nada dele voltar ou retornar suas mensagens e ligações. E aí, um amigo da Terry disse que viu o carro do Christopher num estacionamento desses de rua que ficava perto de uma região chamada Caspian, onde antes tinha uma mineradora e tinha um lago ali. Então, talvez ele tivesse ido lá nadar, enfim. Ela foi até lá e viu o carro dele lá. Só que imediatamente ela sentiu, ela soube que algo muito errado tinha acontecido. Ela ficou extremamente nervosa e foi direto para a delegacia de Upper Peninsula, que cuida das várias pequenas localidades da região. Então, dentre elas estavam Iron River e Caspian.
Quem a atendeu foi a detetive policial Laura Friso. Ela contou que Terry estava muito nervosa e dizendo que o amigo, ex-namorado, tinha combinado com ela de arrumarem a mudança dele, mas que ele tinha desaparecido. Ela contou que encontrou o carro abandonado e que achava que o corpo dele estaria no porta-malas.
Os policiais foram então até o carro do Christopher, arrombaram o carro e não, o corpo não estava lá. Mas tinha uma joelheira que a Terry afirmou ser dele, que por problemas de joelho ele nunca tirava. E eles encontraram também um post-it com umas marcações que pareciam indicar algumas direções por ali. Só que eles não sabiam onde era o começo ou o fim daquelas linhas e muito menos onde aquilo ia parar.
A detetive Laura pegou o caso para si e foi investigar com afinco. Ela soube pela Terry onde Christopher trabalhava e a própria Terry já tinha ligado lá e ele não tinha aparecido para trabalhar. Só que a Laura conhecia bem a gerente de RH daquela empresa, então ela ligou para essa amiga que confirmou que Christopher não tinha aparecido para trabalhar nas últimas 2 semanas e contou que sabia que ele estava tendo um caso com uma funcionária que era casada. E que essa funcionária tinha casos com outros homens que ali trabalhavam. A funcionária era Kelly Cochran.
O departamento de polícia de Iron River é bem pequeno, com poucos policiais. Então, a polícia do estado de Michigan foi solicitada a ajudar na investigação, quase que imediatamente. Os investigadores primeiro analisaram a vida pessoal do Christopher, Verificaram que a sua mulher mal teve contato com ele em vários anos e que seus filhos se comunicavam com ele regularmente, mas por meio de mensagens de texto, telefonemas, e que moravam do outro lado de Michigan, não o viam, presencialmente. O Chris Reagan Jr. confirmou que o seu pai ia mudar para Asheville, mas que ele não tinha aparecido e que parou de retornar ligações e mensagens após o dia 14 de outubro de 2014. Nenhum membro da família dele foi considerado suspeito.
A polícia do estado de Michigan, então, se ateve a investigar a Terry. Ela era uma ex-namorada de Chris. Ela poderia ter ficado chateada com a separação ou com ciúmes de outras mulheres com quem ele estava saindo. No entanto, a detetive Laura Friso sentiu que a mulher estava genuinamente chateada com o desaparecimento e muito cooperativa com a investigação. Seu instinto lhe dizia que a Terry não estava envolvida no desaparecimento.
A detetive Laura Friso então quis saber mais sobre a Kelly Cochran, com quem aparentemente o Christopher vinha tendo um caso. Descobriram por testemunhas do trabalho de Christopher que Kelly era uma mulher casada com uma vida familiar turbulenta. Kelly tinha contado aos colegas de trabalho que o seu marido tinha um temperamento volátil e ameaçava em várias ocasiões. Ela estava aparentemente infeliz em seu casamento. Era uma pessoa que precisava ser ouvida naquela investigação.
Kelly e Jason Cochran moravam em uma cidade próxima de Iron River, chamada Caspian, que fica perto do Poço do Caspian, uma antiga mina abandonada. Ambos foram chamados para depor na delegacia. Enquanto Kelly parecia muito tranquila e cooperativa, Jason se mostrou muito nervoso. Já começou a chorar antes de se fazer qualquer pergunta para ele. Ela disse que ele sabia do relacionamento sexual dela com Christopher. E ele confirmou que sabia, e chorando, disse que as dores nas costas não o permitiam se manter ativo sexualmente e por isso não se opunha às atividades extraconjugais da Kelly. Nenhum deles contou que o casamento era aberto e que a relação com outras mulheres também acontecia. Quem contou isso depois foi um amigo do Jason, o Walt.
E lembram daquele post-it que parecia que tinha algumas direções indicando? A detetive Laura olhou bem para aquele post-it e sacou que indicava o caminho entre o estacionamento onde o carro do Christopher tinha sido abandonado e a casa da Kelly. Quanto ao Christopher, a Kelly, então, no interrogatório, disse que sim, eles jantaram juntos no dia 14 de outubro. Por isso, aquelas referências daquelas direções que ela tinha passado para ele por telefone, e ele anotou que ele tinha ido lá para uma despedida, porque ele estava indo embora. Eles jantaram juntos, transaram e ele foi embora. Depois, ela chegou a mandar várias mensagens e ligou para ele, mas ele não atendeu. Ela disse que achava que era porque ele estava chateado com ela, porque ela não quis ir com ele, e por isso que ele não respondia mais.
A polícia então chamou outro homem com quem Kelly teve um caso, que o marido disse saber e que os funcionários da empresa também sabiam. Ele se chamava Eric. Ele confirmou que estava tendo um relacionamento com a Kelly, mas disse que achava que ela estava separada do marido. E disse que não estava contente com a relação com a Kelly, porque ela sumia e parava de responder suas mensagens e de repente voltava com tudo, cheia de amor e sexo para dar.
O Eric dizer que estava ficando irritado com a Kelly fez a polícia suspeitar. E o que chamou mesmo a atenção da polícia foi que ele contou que o local preferido dos dois para sexo era um lago do Poço Caspian. E para ir até o lago para transarem, ele estacionava o carro no mesmo estacionamento onde o carro do Christopher tinha sido encontrado. Isso era importante para a polícia porque mostrava que tanto o Eric quanto a Kelly conheciam bem o estacionamento e a região. Bem, na verdade, o lago era bem perto da casa dela. Dava para ver a casa dela ali do lago.
E agora o Eric era também um forte suspeito. Só que além de ter um álibi para a noite de 14 de outubro, quando supostamente Christopher desapareceu, ele concordou em fazer o teste do polígrafo e passou sem deixar suspeitas. Em dezembro de 2014, a Polícia Estadual de Michigan concluiu que Chris Reagan estava desaparecido por escolha própria. Eles acharam que ele tinha cometido suicídio ou desaparecido para começar uma nova vida em outro lugar. Eles não queriam mais gastar recursos nessa investigação.
A Laura Friso, no entanto, não estava disposta a desistir de encontrar Chris Reagan. Ela tinha uma forte suspeita de que a Kelly e o Jason Cochran sabiam onde ele estava e eram responsáveis pelo desaparecimento dele. Algo em particular chamou a atenção dela. No depoimento da Kelly, ela disse que não conhecia o estacionamento onde o carro do Chris estava, o que a Laura já sabia ser mentira, porque era lá que ela encontrava o Eric. E também, quando a Laura disse: "Você acha estranho que o carro dele esteja abandonado lá?", ela respondeu: "Ah, sim, muito estranho, ele era apaixonado naquele carro." O fato dela usar a frase no passado, ele era apaixonado, fez a detetive suspeitar, porque em nenhum momento eles tinham falado da possibilidade dele estar morto. Eu acho que em português isso não faz muito sentido. A gente usa frases no passado o tempo todo, né? Então não sei, mas talvez em inglês faça. O importante é que a Laura suspeitou muito do casal Cochran.
Em março de 2015, Laura Friso dedicou muitas horas a tentar interrogar Jason e Kelly Cochran. Eles concordaram em falar com ela várias vezes, mas nunca admitiram qualquer envolvimento no desaparecimento de Chris. Jason explicou que ele tinha sérios problemas de ansiedade, saúde mental e esteve no hospital psiquiátrico por um tempo no outono de 2014. E durante uma dessas conversas com a Laura Friso, Jason começou a ficar muito nervoso e interrompeu abruptamente a conversa e pediu um advogado.
Diversas inconsistências nos depoimentos dos dois levaram a um pedido de busca para a casa dos Cochran. Conseguiram o mandado. Foram até lá. Dentro da casa, a perícia encontrou evidências de respingo de sangue em um teto que havia sido pintado. Também foram encontradas várias armas na casa, incluindo revólveres, facas e até um taco de beisebol. E também encontraram um pé de coelho, tipo amuleto, que a Terry, a ex-namorada, atual amiga, confirmou ser do Christopher.
Um item muito curioso que a perícia encontrou foi um caderno com uma história escrita por Jason. A história descrevia um personagem principal muito parecido com o Jason, mas com características e autoafirmações de que esse personagem era um assassino psicopata. Só que tudo isso eram provas circunstanciais. Nada poderia ser usado de maneira conclusiva no julgamento. Até o sangue não pôde ser usado porque o DNA estava muito danificado pelos agentes químicos que eles usaram na limpeza, ou mesmo pela tinta que usaram para pintar o quarto, e não foi possível nem dizer se o sangue ali era humano ou animal.
Mas a busca na casa deles trouxe sim boas revelações. Curiosamente, os resultados não vieram da perícia em si, mas do comportamento que a polícia estar ali provocou. Primeiro nos vizinhos. Um jovem e seu avô, vizinhos, vieram falar com a polícia e contar que a avó disse ter ouvido um som de tiro na noite do dia 14 de outubro. Outros vizinhos disseram que logo após o 14 de outubro, nos dias que se seguiram a esse tal desse barulho, eles ouviram com frequência ferramentas sendo usadas no porão e que os Cochran tinham dito que eles estavam realizando concertos na casa.
Um antigo vizinho do casal afirmou que em meados de outubro de 2014, Kelly e Jason estavam queimando algo que cheirava absolutamente pútrido em uma fogueira atrás de sua casa. O vizinho explicou que ele próprio já havia queimado borracha e vários outros itens, mas que nada cheirava tão mal quanto que os Coulterans estavam queimando em um barril em outubro de 2014. Os policiais pediram aos peritos para verificarem então o quintal e procurarem por vestígios de fogo. Eles encontraram os vestígios, mas o tal barril que o vizinho disse ter visto não estava mais lá.
Agora, outra família que apresentou um comportamento estranho após a passagem da polícia foi o próprio casal Cochran, que sumiu no dia seguinte à busca em sua casa. Só que a polícia foi mais esperta que eles e já tinham colocado um dispositivo de rastreamento por GPS no carro deles. Então a polícia sabia que eles tinham voltado para Hobart, Indiana. Porém, como as evidências encontradas na casa não provaram nada, o DNA não foi nem possível rastrear, eles não tinham muito o que fazer e não puderam ir atrás do casal.
Laura Frizzell continuou procurando, apesar da falta de apoio da cidade e do estado. Mas após o mandado de busca em março de 2015 resultar em nada, ela não teve mais o que fazer. E o casal já nem estava mais em Iron River. Pelo GPS, eles sabiam onde o casal estava, mas não tinham motivo para chamar nenhum deles para depor.
Em 20 de fevereiro de 2016, quase um ano e meio depois, a Kelly Cochran ligou para o 911. O marido dela, o Jason, parecia não estar respirando. Ela disse que ele estava ficando azul, ela gritava loucamente pedindo ajuda e dizendo que achava que ele estava sofrendo uma overdose por heroína. Os socorristas tentaram reviver o Jason Cochran, mas não conseguiram. Ele estava morto.
A autópsia de Jason Coltrane revelou que ele tinha doses maciças de heroína em seu sistema, o suficiente para causar sua morte. No entanto, ele também teve hemorragia petequial, sugerindo que ele havia sido sufocado. Sua morte, então, foi considerada homicídio.
O detetive Jeremy Ogden, de Indiana, foi designado para o caso. Ele interrogou a Kelly sobre o dia em que o Jason morreu. Ela contou que acordou e percebeu que o marido não estava roncando, estranhou porque ele roncava muito. Então ela foi lá para ele, viu que parecia que ele estava meio vomitando. Ela foi mexer nele e ele foi ficando cada vez mais azul. Ela percebeu que ele não respirava. E aí que ela ligou para o 911.
Nessa mesma noite, Kelly telefonou para o Walt, amigo de Jason, dizendo que o Jason tinha falecido por overdose naquela noite. Assim que o Walt desligou e contou para sua esposa, ela disse: "Foi a Kelly que o matou." Em seguida, eles decidiram ligar para o FBI. Isso porque o Walt sabia que a casa dos Coulter tinha sido revistada pela polícia. O próprio Jason tinha contado para ele, mas não tinha explicado o porquê. Segundo Walt, assim que ele falou para o responsável no FBI que um dos Coulter tinha morrido, o agente perguntou: "O que a Kelly fez com o Jason?"
Bom, não sabemos se isso é verdade ou não, né? O ponto é que o Walt e a sua esposa tiveram uma forte desconfiança de que a Kelly tinha talvez provocado a overdose em Jason. Eles não sabiam como, mas consideravam que ela era a responsável pela morte dele.
O detetive Jeremy Ogden foi ao funeral do Jason e percebeu que a Kelly estava muito triste, porém sem derrubar nenhuma lágrima. Estava muito quieta e séria. Ele foi até ela e percebeu que ela ficou muito tensa. Em seguida, ele prestou as condolências e a abraçou. E aí ela aliviou, como se um peso enorme tivesse sido tirado das suas costas.
Assim que Jeremy a abraçou, ele se afastou para ir embora e foi interpelado por um amigo do Jason. Era o Walt novamente. E ele lhe contou de sua desconfiança para com a Kelly e sobre a casa dos Cochran em Iron River ter sido revistada. Foi aí que o detetive Jeremy Ogden entrou em contato com a detetive Laura Frizzell. E ambos retomaram juntos o caso do desaparecimento do Christopher Reagan.
E agora os dois detetives tinham um forte aliado, o Walt, o fiel amigo do Jason. E o Jeremy bolou um plano junto com o Walt. Ele deveria telefonar para a Kelly e dizer que o Jason tinha escrito uma carta e enviado ao Walt pedindo que ele entregasse aquela carta ao FBI caso alguma coisa de mal acontecesse. Walt fez a ligação e Kelly entrou em pânico e implorou para o Walt não entregar a carta a ninguém e devolver a ela.
Essa reação da Kelly foi mais do que suspeita. E os detetives Laurie e German chamaram ela então para depoimento e interrogaram de novo. Dessa vez, ela contou tudo. Ela disse que o Chris foi até sua casa no dia 14 de outubro de 2014. Ela descreveu em detalhes toda a relação sexual que teve com ele. Meio que querendo reviver aquela cena, meio que querendo se mostrar para os detetives numa fantasia aí exibicionista, né? Bom, o ponto é que durante o sexo, o Jason entrou no quarto e atirou na cabeça do Christopher, enquanto ele ainda estava transando com a Kelly. Gente, se ela não fosse tão psicopata quanto o Jason, ela jamais sairia ilesa mentalmente dessa cena. Um tiro na cabeça. Gente, e ele estava em cima dela. Não consigo nem imaginar o tamanho, o horror disso.
Ela disse que o Jason a obrigou a limpar tudo. Depois, os dois levaram o corpo para o porão, onde o desmembraram por dias. Os restos foram queimados em um barril, e o barril com a serra elétrica que usaram para desmembrá-lo e a arma do crime foram jogadas no lago do Caspian, perto da casa deles. Os mergulhadores encontraram a arma e o barril, e uma calça jeans que pertencia ao Chris.
A Kelly levou a polícia para uma estrada do condado, numa área remota ali de floresta, e alegou que as partes do corpo do Chris estavam descartadas ali. A detetive Laura foi com um cachorro farejador, que é treinado para farejar restos humanos antigos mesmo. E o cão encontrou o crânio do Christopher.
Kelly então mostrou à detetive Friso um forceps em sua antiga casa, que ela disse que usou para tirar a bala da cabeça de Chris. O forceps deu positivo para o sangue de Chris Regan. Ela continuou afirmando que não sabia que o Jason estava na casa e acabou revelando aos investigadores o verdadeiro motivo da morte de Christopher. É que na noite de núpcias, eles fizeram um pacto. Se um deles cometesse traição, era responsabilidade deles matar essa pessoa.
Em outubro de 2016, portanto, 2 anos após o desaparecimento do Christopher, Kelly Cochran foi acusada de assassinato pela morte do Christopher Regan. Ela rejeitou várias ofertas de confissão, optou por ir a julgamento, dizendo que o culpado era o Jason. Só que no julgamento ela foi condenada por assassinato em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua. A Kelly também foi acusada do assassinato do Jason Cochran e por este assassinato ela se declarou culpada e admitiu ter ela mesma injetado heroína nele antes de sufocá-lo. Por este crime, ela foi condenada a 65 anos de prisão, a ser cumprida após a prisão perpétua pelo assassinato do Chris Regan.
O irmão de Kelly contou em um documentário ao Discovery ID que acredita na possibilidade de Kelly ter matado muito mais pessoas no passado junto com seu falecido marido, já que ambos teriam tido muitos casos. Ele acredita que o casal pode ter assassinado pelo menos 9 pessoas e dado seus restos mortais a porcos orgânicos que criavam em Indiana. Gente, não sei nem o que falar disso, né? Que loucura. Quer dizer, porcos orgânicos que são alimentados com restos humanos. Gente, que loucura.
Kelly mais tarde admitiu que ela foi sim a mente por trás do assassinato do Jason e do Chris. E ela se descreveu como uma psicopata que não possui nenhum remorso e afirmou que a bondade não está no seu DNA.
Uma coisa muito interessante aconteceu enquanto a Laura Friso estava reencenando a descoberta do crânio de Chris Regan para o documentário da Discovery. A equipe de filmagem, sem querer, descobriu um outro osso, que depois foi constatado ser o maxilar inferior de Chris Regan. Laura Friso fica visivelmente abalada no documentário e chora diante das câmeras. Graças ao trabalho duro de Laura Friso e Jeremy Ogden, a família e os amigos de Chris finalmente tiveram o encerramento e a justiça que mereciam. Apesar de encerrar o caso do desaparecimento de Chris Regan, Laura Friso foi demitida do cargo de chefe de polícia de Iron River em dezembro de 2016. Apesar de seu contratempo profissional, Laura Friso encontrou o amor. Ela e Jeremy Ogden se conheceram e se apaixonaram enquanto investigavam e caçavam Kelly Kutcher. E eles estão juntos até hoje. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem uma foto deles no nosso Instagram, @mentescriminosaspodcast.
Enquanto isso, Kelly Cochran está sob a custódia do Departamento de Correções de Michigan, que fica no Complexo Feminino de Huron Valley. Ela é possivelmente uma serial killer com pelo menos dois assassinatos confirmados. Ela é manipuladora, mentirosa patológica e psicopata, segundo ela própria. O Jason acabou morto, mas ele também era um assassino, provavelmente tão serial killer quanto ela. E foi pela insistência da detetive Laura Friso que o caso foi resolvido e essa assassina perversa nunca mais será livre. Se você gostou e achou este episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você também pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas e também com qualquer quantia que você pode mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. E também ajuda muito se vocês ouvirem os episódios lá pela Orelo. É só baixar o aplicativo, que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço e até o próximo episódio.
Forte abraço e até o próximo episódio.